CBN Maringá, preocupada com a cidadania, com aquilo que afeta o cidadão maringaense, está agora com um novo projeto. É CBN no Trânsito. E neste projeto, a participação dos nossos ouvintes, que utilizam o trânsito todo dia, como pedestres, motoristas, motociclistas. Eles participam agora de uma conversa com o secretário de Transportes, Valdir Pignata, que está aqui comigo. Boa tarde, secretário.
Boa tarde. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui nesse programa, CBN no Trânsito. Eu acredito que é através desse trabalho que nós estamos realizando que vai nos ajudar em muito a melhoria do nosso trânsito e principalmente conversando, trocando informações com as perguntas dos nossos ouvintes, eu me coloco à disposição para que a gente possa fazer esse trabalho aí a favor da nossa cidade de Maringá.
E nós vamos começar, secretário, com um ouvinte nosso, que é o Antônio, que fala sobre as mudanças feitas no trânsito e ele fala também sobre a sinalização visual. Vamos ouvir.
Eu sou o Antônio. Com relação às mudanças que foram feitas aqui em Maringá, eu absolutamente não sou contra. Apesar de que haveria de haver uma melhor verificação dessas mudanças para ver até que ponto elas foram benéficas, porque em alguns pontos não foram. Faltou, por exemplo, a sinalização visual, cujo custo-benefício é baixíssimo e de grande importância. Nós só temos uma sinalização visual, que é na Raposo Tavares com a Brasil, embora tenhamos vários pontos importantes e de grande movimento na nossa grande Maringá.
Olha, senhor Antônio, nós respeitamos o seu comentário, as mudanças que foram feitas, o senhor é contra, mas o resultado que a CETRAN, que a população está tendo, é que está dizendo ao contrário. Um exemplo que nós citamos aqui é a questão do binário. Antigamente, antes da implantação do binário, se o senhor pegasse da Avenida Tiradentes até a Avenida Colombo, com certeza o senhor teria um prazo aí de 15 a 20 minutos para fazer essa travessia. Hoje, com segurança, está se fazendo em 5 minutos. Então, houve uma grande melhoria para que, principalmente nessa questão norte-sul, sul-norte, houve um bom incremento e nós acreditamos que, em termos de sinalização visual, está bem realizada, bem feita e nós estamos à disposição do senhor, caso haja algum ponto por parte do senhor, nós estamos à disposição através do 3221-8500 ou através do 156 para que o senhor nos informe, para que a gente possa corrigir sem problema algum.
E agora, secretário, nós vamos para uma pergunta que está aqui conosco do nosso ouvinte, o Luiz Rafael. Ele é advogado e ele fala sobre os semáforos. Ele faz a reclamação de que alguns semáforos em Maringá ficam pouco tempo abertos.
Olha, doutor Luiz Rafael, realmente é muito complicado essa questão. Por quê? Porque na questão dos tempos de semáforo, isso é questão de matemática pura. O tempo que de verde, quanto mais verde maior que você deseja, é o tempo de vermelho maior para quem cruza a via na outra pista. Se aumentar o tempo de verde de um lado, aumenta com certeza também o tempo de vermelho do outro. Então, é uma questão de gerenciamento de administração que a parte técnica faz e tenta resolver de uma forma coerente que atenda ambas as partes.
E agora vamos a uma pergunta do nosso ouvinte. Vamos ouvir o Claudomiro Martins.
Eu sou o Claudomiro Martins, eu queria dar uma ideia para os setores responsáveis e pelo trânsito da cidade de Maringá e região. Geralmente os acidentes acabam acontecendo pelo fato das pessoas hoje estarem com muito mais pressa de se fazer as coisas, saem em atraso para determinados lugares e acabam com isso em alta velocidade dentro das cidades, não respeitando os sinais de trânsito, não respeitando o pedestre no geral, acabam ocasionando os acidentes. Eu acho que se fizesse uma campanha em que fizesse com as pessoas, no modo geral, ela colocasse que se ela saísse mais cedo dos seus lugares, dos seus determinados lugares, elas teriam como ir com mais tranquilidade, respeitando as vias, os sinais de trânsito no geral, em si.
Olha, Claudomiro, a sua sugestão é muito boa, mas o que a gente precisa é que ela deve ser feita por todos nós. Hoje, o comércio já colabora dando horários diferenciados para a entrada e saída dos seus funcionários, para a abertura e fechamento das lojas, e isso já faz em torno de 14 anos, o horário é livre do comércio. Então, isso ajuda para que os nossos empresários, comerciantes, juntamente com os funcionários, tenham assim a facilidade de definir a questão de horário. Um exemplo é o horário do comércio nos shoppings. Eles abrem normalmente às 10 e fecham às 22. São horários diferenciados que fazem com que os seus funcionários, os clientes, venham ao horário diferenciado. Você pega normalmente as empresas da Avenida Brasil. Elas abrem às 9. Se a pessoa ia sair às 6h30, 7h, 7h20 da sua residência para vir fazer compra na Avenida Brasil, ela já sabe que o comércio da Brasil vai abrir às 9. Então, o que ele faz? Ele vem depois do rush, depois do horário de pico. E aí, é bom para o empresário, é bom para o comerciante e também para quem está comprando e também para os funcionários. E facilita a vida de todo mundo. Porque senão, Gilson, você imagina todo mundo saindo no mesmo horário para vir trabalhar. Então, realmente, foi uma questão bem acertada já há muitos anos e que ajuda muito a questão de horário e principalmente o nosso trânsito.
Lembrando que CBN no Trânsito recolheu essas perguntas dos nossos ouvintes, que são usuários do trânsito, através de uma blitz, onde a CBN foi ao trânsito e recolheu de motoristas, pedestres, motociclistas, estas perguntas, estas questões que estamos fazendo agora para o secretário Valdir Pignatta. Agora vamos à pergunta do Marcelo Pedroso. O Marcelo Pedroso, secretário, reclama do trânsito em frente aos colégios particulares. E ele fala que os motoristas se sentem, nestes pontos, donos da rua.
Gilson, é muito complicado. E o Marcelo tem toda a razão. Infelizmente, temos algum motorista, aliás, muitos motoristas, que excedem, né, que exageram. E aí vem a questão dos nossos agentes de trânsito, que fazem o possível, porque você imagina, Gilson, nós temos aí 60 agentes. Se colocarmos um em cada escola, não vence. Se colocarmos dois, complica mais ainda. E nós temos que estar, como se diz, em todos os colégios, no mesmo horário. Não tem como fazer isso. Então, nós fazemos uma forma de rodízio para que esses excessos, esses abusos por parte dos motoristas não ocorra. Mas, infelizmente, quando o agente não está lá, o pessoal do transporte escolar, às vezes, também se excede e não estaciona onde já tem a vaga reservada. O pai do aluno, que quer deixar bem na porta, ele criou esse hábito de quer deixar o filho bem na entrada do colégio para evitar acidente, para evitar alguma outra situação, e isso dá realmente esse desgaste que você tem toda a razão. O que nós intercedemos? Tem que ser de forma coerente, sensata, e todos nós motoristas analisar o que eu posso fazer para não acontecer isso. Eu posso deixar o meu filho um pouco mais adiante, um pouco mais na outra pista, enfim, aonde ele tem a segurança tranquila e serena, e a gente possa ajudar o nosso trânsito. Agora, aqueles casos bem pontuais e específicos, com certeza nós estamos à disposição. Você pode nos cobrar pelo 3221-8500 para que a gente possa acompanhar. Deve ter, às vezes, nesse caso seu, algum ponto assim, algum colégio que está realmente em excesso esse abuso. E nós estamos à disposição para atendê-lo. Será um prazer te atender.
Secretário, agora vamos ouvir o Claudinei. O Claudinei tem uma preocupação que é faixas de pedestres próximas a rotatórias. Vamos ouvir.
Olá, Pignatta. Aqui é o Claudinei. Eu gostaria de saber se você vai ter alguma mudança na questão da faixa de pedestre na rotatória. Exemplo ali da Praça Rocha Pombo, que você acaba de sair da avenida ali, já tem a faixa e você já para, pode até causar algum acidente na parada ali, bruscamente, né? Essa daí é a minha pergunta.
Olá, Claudinei. Realmente a sua preocupação é muito interessante, mas o que acontece? As faixas de pedestres, elas estão ali exatamente para atender a necessidade do pedestre. A colocação da faixa no meio da quadra não atenderia ao interesse do pedestre, que nesse caso, ele vai sempre atravessar fora da faixa. Por quê? Porque essa tá muito longe. Se nós fizermos a faixa de pedestre no meio da quadra, ele, com certeza, ele não vai lá, no meio da quadra, para a travessia. Então, essa questão da faixa de rotatória é fundamental para que as pessoas prestem bem atenção, tomem todo o cuidado. E o motorista? Nós já implantamos a faixa de pedestre há 6 anos. E os motoristas já estão cientes, já sabem que a faixa de pedestre é sempre na saída da rotatória. Então, ele já tendo esse conhecimento, o que o motorista sempre deve fazer? Tomar toda a cautela, atravessar a faixa, sempre prevendo que tem um pedestre fazendo a travessia, e tem que respeitar isso. Então é muito importante fazer esse trabalho, a questão da velocidade, a questão de estar atento e ajudar o pedestre, porque acima de tudo nós investimos para o ser humano. O carro atende ao ser humano, e não o ser humano tem que ficar refém do carro. Então nós precisamos ter esse consenso que o motorista, ele também é pedestre, e toda vez que ele faça a rotatória, é muito importante que ele tome a cautela, passe ali com uma velocidade condizente aí nos 20, no máximo 30, e caso tenha alguém, um pedestre fazendo a travessia, ele vá frear tranquilo e dá a oportunidade, que é um direito do pedestre fazer a travessia naquele local, o que é muito importante, fazer a travessia na faixa de pedestre.